Doutor Júlio, 5 minutos. 5 minutos, doutor Júlio.
Muito obrigado, senador Dário Berger, pelas perguntas. Começo, mais uma vez, apontando o artigo 84 da Constituição. Compete privativamente ao Presidente da República exercer, com o auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da administração federal. Aquilo que acontece de certo ou de errado na administração pública, no âmbito do Poder Executivo, na administração pública direta, é responsabilidade última da Presidente da República. Não pode ser diferente, senão nós vamos estar construindo a teoria da irresponsabilidade do governante. O governante vai ser responsável por aquilo que deu certo. Aquilo que foi feito de errado será sempre culpa de um ministro ou de um secretário ou do quarto escalão. Então, é imperioso que não se perca de vista a quem compete dirigir a administração pública federal. Na Idade Média, funcionava assim. Havia a frase célebre, "The king can do no wrong", o rei não erra, o rei não pode errar, os erros são sempre dos ministros. Né? E isso está superado há séculos. Nós vivemos numa república em que o dever fundamental número um do governante é prestar contas dos seus atos, é prestar contas do uso do dinheiro público, é prestar contas das suas escolhas. Ele é o responsável, número um, pelo que acontece na administração pública federal. Especialmente em assuntos desta magnitude, desta importância, deste vulto. Né? Não é demais relembrar as notas das áreas técnicas do Tesouro Nacional no segundo semestre de 2013, alertando o Poder Executivo para as graves falhas que se estavam iniciando a incorrer naquele momento. Então, o corpo técnico do Ministério da Fazenda, do Banco Central, enfim, do Poder Executivo, um corpo hiperqualificado, sabia, tinha plena consciência de que aquilo não era uma interpretação equivocada, uma linha de pensamento. Não, aquilo era um erro, uma ilegalidade. Uma afronta à lei de responsabilidade fiscal, os alertas foram dados, internamente até. E mesmo assim foram ignorados, intencionalmente ignorados, propositalmente ignorados, para a obtenção do resultado daquele objetivo que o governo tinha em mente. Então é evidente, não vai haver uma portaria da Presidente da República determinando, façamos pedaladas fiscais, deixemos de pagar os bancos. Não. Isso ocorre dentro da linha de comando natural da execução do governo, na interação da presidente com seus ministros de Estado. No terceiro bimestre, o senhor fala do decreto e há o envio de um projeto de lei de alteração de meta. É justamente esta situação de impossibilidade de cumprir a meta, de descumprimento de meta, que retira do chefe do Poder Executivo a autorização que lhe tinha sido dada pelo Congresso Nacional para edição de créditos suplementares. Não há um direito inerente do chefe do Poder Executivo de editar decretos de créditos suplementares. Há um poder concedido, há uma autorização concedida pelo Congresso, mas condicionada a uma situação de cumprimento de meta. No momento em que a meta não está sendo mais cumprida, e isso se evidencia de forma cabal pelo envio do projeto de alteração da meta, em cuja exposição de motivos se relata a situação de descumprimento da meta, já não tem o Poder Executivo esta capacidade mais jurídica de editar esses decretos e, assim fazendo, usurpa uma competência do Congresso Nacional, viola a Constituição, viola a Lei de Responsabilidade Fiscal. TCU mudou de opinião absolutamente, já dissemos isso com todas as letras na fase da manhã. O TCU nunca examinou nenhuma situação de decreto irregular antes, em contas anteriores. Pela primeira vez nas contas de 2014, este assunto foi apontado, foi examinado e o tribunal disse, está irregular. Agora, mais uma vez, enfatizo, não é o que o TCU diz ou deixa de dizer que configura a ilegalidade. O que configura a ilegalidade é a conduta em confronto, em violação à norma pré-existente. Muito obrigado, senador.
Senhor presidente, só um esclarecimento, por favor, para não perder.
Esclarecimento.
Eu havia perguntado de manhã quais foram os alertas que foram dados sobre essas situações analisadas pelo Tribunal de Contas. Me foi respondido pelo procurador junto ao TCU que não tiveram alertas. Agora ele me falou, acabou de falar o senador Dário, que tiveram vários alertas dados ao Ministério da Fazenda, alertas a técnicos. Eu gostaria de saber quais foram esses alertas, quando e como foram dados. Porque em sistemas complexos de decisão, como é a administração pública, a Presidência da República, para assinar um decreto, se vale de orientação, sim, dos seus subordinados e dos técnicos. É importantíssimo saber, para a análise desse processo, quais foram os alertas que foram dados.
Senhor presidente,
a palavra é Regufo.
Se Vossa Excelência depois pudesse ler também a lista dos próximos oradores, eu agradeceria.
Eu vou ler agora.
Eu só sei que eu estou na frente dele. Então,
eu pediria,
na lista eu sei isso.
Eu não tenho dúvida, senador Magno
Malta.
Eu sou logo após Vossa Excelência.
Eu pediria atenção...
Me inscrevi logo após Vossa Excelência.
Eu pediria atenção dos senhores senadores para um assunto que me interessa pessoalmente e interessa essa comissão. Há 3 dias eu recebi um e-mail do UOL, dizendo que eu tinha feito uma doação de R$ 963 mil a 3 candidatos nas eleições de 2010 e que R$ 570 mil aproximadamente era em dinheiro. Né? E eu respondi que todas as minhas doações foram feitas via transferência bancária paga com cheque nominal. E pedi que eles mandassem um emissário aqui no meu gabinete para que eu mostrasse a documentação. A documentação, apesar de já estar prescrita, porque tem mais de 5 anos, e a minha conta e a conta no TSE, apesar de já ter trânsito em julgado, por uma questão de delicadeza, de humildade, eu trouxe essa documentação na frente de 2 advogados aqui do Senado Federal, de meu chefe de gabinete, e mandei que o funcionário, o jornalista, ele passou 2 horas no gabinete anotando toda essa documentação, tudo original. Transferência bancária, não é? Todas as transferências bancárias. Agora, acontece o seguinte, quando eu fiz as transferências bancárias, eu fiz questão não só de fazer a TED, mas de fazer também um cheque cruzado nominal. Então, mostrei o cheque cruzado, a transferência bancária original. E aí eles fizeram uma entrevista, saiu muito bem, e eu achei que o assunto estava resolvido. Agora, hoje, sai uma matéria no UOL dizendo que eu fiz a doação sem ter meios para fazer. Eu não tinha recursos na declaração para fazer. Ora, eu recebo daqui do Senado Federal R$ 22 mil por mês. R$ 22 mil, e pago R$ 527 mil de imposto de renda pessoa física por mês, 25 vezes mais do que eu recebo. Então, eu não doei nem 0,10% do que eu tinha quando eu fiz essa doação. Toda a minha movimentação financeira é via bancária. Agora, o que acontece? O TSE, por uma questão de segurança, foi aprovada aqui na lei do Senado Federal e do Congresso Nacional, que você não é obrigado a declarar, na declaração de prestação de contas do TSE, colocar dinheiro em espécie, dinheiro em banco, por uma questão de segurança. Então, eu não posso colocar as minhas aplicações financeiras nos grandes bancos brasileiros, que eu tenho há muitos anos. Eu não posso colocar por uma questão de segurança. Então, o UOL diz que se eu não tinha dinheiro no banco, eu não podia fazer a transferência bancária. Eu tinha o dinheiro. Só não fiz a declaração da campanha, porque na minha declaração do imposto de renda está lá com o valor integral de todas as minhas aplicações. Então, você vê, vocês verem como é perigosa essa nossa atividade. Na hora que eu sento aqui nessa cadeira para fazer um trabalho em benefício do Brasil, um trabalho sério, correto, honesto, chega alguém mal intencionado para me desqualificar. Eu não tenho um processo nesse país, empresário a vida toda, seguindo, sucedendo o meu pai, e eu não tenho uma ação trabalhista. Eu não tenho uma ação trabalhista. Eu não tenho uma ação fiscal. E eu paguei esse ano R$527 mil de imposto de renda por mês, e não foi o ano que eu paguei mais. Então, eu tinha lá, realmente, os recursos muitas vezes necessários para fazer, via transferência bancária, a doação que eu fiz de apenas R$963. E mostrei a ele, entreguei, ele ficou 2 horas, o jornalista teve acesso. Agora, queria fotografar documento bancário, isso é uma coisa privada. Eu fui humilde em mostrar, eu não precisava mostrar, porque minha... Por quê? Porque, além dos documentos estarem prescritos, a conta prestada ao TSE já está em trânsito julgado, não houve nenhum senão da conta, né? Então, eu quero comunicar isso a todos vocês, ao Brasil, de um modo geral, todos aqueles que estão nos ouvindo, e dizendo que fiquei muito triste com isso. Isso não é democracia, isso não é liberdade de imprensa, isso é excesso. Isso é uma coisa excessiva. Isso deixa de ser liberdade da imprensa, que é o maior valor que uma democracia tem, para partir para o excesso. Então, eram essas considerações que eu queria fazer para todos vocês. Tudo que eu tenho é absolutamente documentado. Eu nem dou dinheiro em espécie a meus filhos, nem à minha mulher. Anos e anos e anos, todos os recursos que eles recebem são via transferência bancária. Nós não trabalhamos com dinheiro em espécie. O dinheiro em espécie que a gente usa é o dinheiro para ir para o cinema, para ir para um restaurante, etc. e tal. Mas nós não trabalhamos com dinheiro em espécie. Toda nossa movimentação, todas as minhas empresas é obrigada a pagar em cheque a partir de R$100. Não tem dinheiro em caixa. Não trabalhamos com dinheiro em caixa, tudo é via bancária. Essas eram as considerações que eu queria fazer aos meus companheiros dessa comissão e ao preço que eu estou pagando por estar sentado aqui nessa cadeira nesse momento.
Senhor presidente, na qualidade de colocar de relator,
aqui, eu entendo nossa sua solidariedade, senhor presidente, e tem a nossa solidariedade.
Com Vossa Excelência, e sei da conduta de Vossa Excelência, sei da preocupação de Vossa Excelência. Mas eu sei também, nesse momento, senhor presidente, a dificuldade que é presidir uma sessão como essa, como também o nobre relator, o quanto aí tem sofrido também com montagens de dossiês, de matérias que vêm cada vez mais tentando inibi-lo aí pela atuação competente de Vossa Excelência, senhor presidente.
Nós é somente interpretação. Eu mostro a documentação, eu tenho a humildade de trazer a documentação original, mostrar ao órgão que estava colocando em dúvidas, né? A humildade de mostrar, não tem nenhuma obrigação de mostrar, para evitar exatamente esse tipo de constrangimento, né? Mas eram essas considerações que eu queria fazer a vocês. Vamos passar agora, continuar a trabalhar.
Só me permite a palavra um minuto, tão somente para também lhe conferir a minha absoluta solidariedade, mas só para relatar rapidamente que há poucos dias eu dei uma entrevista, mais ou menos no mesmo sentido. Fui eu ser designado relator para que em 3 dias sofresse uma saraivada de ataque. Sabemos que somos pessoas políticas e estamos preparados para responder. Eu aguardo só o momento de ser acusado de ter assassinado John Kennedy. Deve ser a próxima, não é?
Passo a palavra agora, na condição de líder, ao senador Lindbergh Farias.
Senhor presidente, Vossa Excelência poderia só ler os próximos inscritos, só para conhecimento do plenário?
Em seguida, o senador José Pimentel, a senadora Vanessa Graziottin, o senador Magno Malta, E o senador Regufe, enfim. O senador Donizete.
Posso começar, senhor presidente?
Com a palavra, senador Lindenberg Farias.
Senhor presidente, eu não vou mais fazer questionamentos, porque já fiz hoje pela manhã e a nossa bancada também fez. A senadora Gleisi Hoffmann, o senador Humberto Costa, a senadora Fátima Bezerra, o senador Telmário, a nossa senadora do PCdoB aqui, Vanessa Graziottin. Mas eu quero, em nome da liderança do PT, expressar a nossa inconformidade com o que está acontecendo aqui. Com a farsa desde o início desse processo. Eu fico vendo, pensando da nossa presidenta Dilma agora no Palácio do Planalto, uma presidenta honrada, honesta, que não responde a um inquérito, senhor presidente. Está sendo vítima de um processo que começou com Eduardo Cunha, o líder de uma quadrilha parlamentar instalada nesse país, que agiu por desvio de finalidade de poder, primeiro por vingança. Quando o PT disse que ia votar pela cassação deles no Conselho de Ética. Mas agora não. Já se livrou do Conselho de Ética, fez uma aliança com o PSDB. Tem gente falando em anistia do deputado Eduardo Cunha. Mas é um desvio de finalidade continuado. Ele está montando o governo. A gente olha os jornais, está montando o governo de Michel Temer. Eu sempre disse e vou repetir até o fim. Eduardo Cunha manda em Michel Temer. Está querendo escolher o Alexandre de Moraes, secretário de Segurança de São Paulo, que foi seu advogado particular para a AGU ou para o Ministério da Justiça. Não se enganem os senhores. Doutor Eduardo Cunha está de olho no próximo diretor da Polícia Federal. E aqui, começa o trabalho no Senado. Aí tem uma acusação partidarizada. Veio aqui o professor Miguel Reale, filiado ao PSDB. Doutora Janaína Pascoal, que recebeu 45 mil do PSDB para emitir um parecer. E o relator, que era para ser o principal juiz, senador Anastasia, do PSDB, e ainda dizem que não é golpe. Qual a imparcialidade desse relator? E aqui, senhor presidente, nós fizemos todos os questionamentos e nós continuamos em cima dos mesmos pontos. Acusam a presidenta Dilma de pedaladas em 2015 no Plano Safra e 6 decretos de créditos suplementares. A gente fez perguntas. Mas ninguém aqui consegue dizer qual o ato da presidenta Dilma em relação ao Plano Safra. Esse Plano Safra existe desde 1992 e está lá no artigo 3º da lei, que é um plano gerido por 4 ministérios e pelo Conselho Monetário Nacional. A presidente só participa dizendo o seguinte: esse ano vão ser 20 bilhões, no próximo ano 30 bilhões. Por que o TCU até agora não falou sobre o Plano Safra, se existia desde 92? Por que não havia falado? Vamos, então, aos decretos de créditos suplementares, os 6 decretos de créditos suplementares. E os senhores sabem, na verdade, que houve uma confusão no pedido do professor Miguel Reale e da doutora Janaína Pascoal. Eles confundem decreto de contingenciamento com decreto de crédito suplementar. A edição desses decretos não significa o gasto de um centavo a mais. Nós mostramos isso aqui. Mas na hora os senhores fogem desse assunto. No caso dos decretos, nós estamos discutindo aqui 1 bilhão e 800 bilhões, porque o valor total eram 96 bilhões. Desses, 93 bilhões a consenso, porque houve, foi anulada outra dotação orçamentária. Sobra 2 bilhões e meio. Desses 2 bilhões e meio, 700 pagamento de juros. Não tem nada a ver com o resultado primário. Sobra 1 bi e 800. O que foram esses 1 bi e 800? Estou nos meus primeiros 5, eu vou falar direto os 8. Primeiro é preciso 70% Ministério da Educação. E aqui entra o TCU. Você sabe que foi o TCU, em 2008, através de um acórdão, que proibiu, porque as universidades têm as suas fundações públicas de natureza privada. E tinha um questionamento sobre a transparência. O TCU disse, não. A partir de agora, isso não pode acontecer. Reuniu as universidades e disse, vocês agora têm que ter decretos de crédito suplementares. Está aqui o acordo de 2008, e o TCU diz o seguinte, para o Ministério da Fazenda, definam rotinas que possibilitem a maior agilidade na edição do decreto de suplementação. O TCU que mandou agilidade. Aí agora os senhores dizem que não pode. Né? O outro ponto, justiça do trabalho. Foi 10%, foi o segundo que mais pediu o decreto. Eu já falei aqui 10 vezes sobre isso. Foi o quê? Concursos. Eles arrecadaram em concursos. E estavam querendo gastar esse excesso de arrecadação em concursos. Novamente, nesse ponto que se diz superávit financeiro e excesso de arrecadação, os autores do pedido se confundiram. Pensaram que era excesso de arrecadação da União. Não! Era excesso de arrecadação em rubricas específicas. Isso aqui os senhores não conseguem responder. Tem mais! Cadê o dolo da presidenta Dilma? Ela assinou depois de 20 assessores técnicos terem dito é para assinar, terem colocado sua assinatura lá. Agora, eu me impressiono muito é com esse debate de fundo. Eu vi tanta coisa hoje aqui. Ah, não! Foi irresponsabilidade fiscal do governo. O governo não cumpriu a meta. Pessoal, 2015, todo mundo mudou a meta. Todos os governos estaduais e o governo federal, porque a arrecadação caiu muito. Ninguém previu aquilo. Não mudou por não querer. E eu lembro aos senhores que 2015 é o ano do Levi, do maior ajuste, do maior contingenciamento da história desse país. Agora, o que os senhores estão fazendo aqui é criminalizar a política fiscal. Se esse entendimento do TCU ficar valendo para sempre, nós vamos ter um problema. Porque o debate de opções econômicas diferentes vai estar congelado. É a ditadura do pensamento único. Até o FMI, depois da crise de 2008, mudou sua posição. Está defendendo maior flexibilidade fiscal. Para os senhores terem uma ideia, no caso de 2015, se o governo tivesse feito tudo o que o TCU queria que tivesse feito antes de saber, sabe o que aconteceria? Nós teríamos contingenciado 96% das despesas discricionárias. Isso significaria, sabe o quê? Fechar o hospital, acabar com política social, fechar a universidade. É um escândalo esse debate. E, por fim, senhor presidente, muita gente pergunta o que está por trás desse golpe, porque para nós é um golpe sim, porque não há crime de responsabilidade. O que há por trás desse golpe está aqui, a ponte para o futuro do PMDB, o maior programa de retirada de direitos de trabalhadores. Fim da política de valorização do salário mínimo está escrito. Fim da vinculação do salário mínimo aos benefícios previdenciários. Terceirização. Fim da união aduaneira do Mercosul. Fim dessa política externa que nós fizemos, que é uma política externa diferente. Entregar o pré-sal às multinacionais. Eu digo e repito, por trás desse golpe está a tentativa de acabar com o legado do Lula, do Ulisses Guimarães e de Getúlio Vargas. É isso que está por trás. E isso aqui só poderia ser fruto de um golpe. Porque, na verdade, senhor presidente, ninguém seria eleito presidente da República com um programa como esse. A restauração do neoliberalismo que eles querem só é possível por um golpe parlamentar. E cabe lembrar que, na história da América Latina, o primeiro país a implantar políticas neoliberais foi o Chile do Pinochet, que trouxeram os economistas da Universidade de Chicago e implantaram lá. Então, nesse momento, o que está por trás do golpe é isso. Eles nunca conseguiriam aplicar um programa desse através de eleições presidenciais. Eles precisam desse golpe parlamentar. E, infelizmente, eu chamo a atenção dos senhores senadores. Eu não tenho dúvidas que, na história, isso aqui, se for consumado esse golpe, vai passar como um momento de ruptura na ordem institucional. Eu chamo a atenção dos senadores, porque muitos apoiaram a ditadura militar e depois tiveram sua história manchada por aquele apoio. Apoiar isso aqui, a consumação desse golpe, vai manchar a biografia de muitos senadores e parlamentares. E é por isso que eu chamo a atenção nesse momento e concluo dizendo que votem com a história. Votem com o peso da verdade. E os senhores que estão aqui participando desse debate com a gente sabem, porque é impossível não saber, que não há crime de responsabilidade por parte da presidenta da República. Então, nós vamos continuar repetindo. Impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. E os senhores deviam pensar ao menos na repercussão internacional que está acontecendo. Os principais jornais do mundo, não falo jornais de esquerda, estou falando do New York Times, o maior jornal norte-americano, um jornal conservador, que está falando de golpe parlamentar liderado por uma quadrilha parlamentar e por Eduardo Cunha. É o New York Times que está falando isso. Então, os senhores estão jogando o nome do país, desse Brasil, a ser tratado hoje como uma republiqueta de bananas. Essa é a posição do Partido dos Trabalhadores, presidente Raimundo Lira. Vossa Excelência tem conduzido a comissão com muito equilíbrio, mas nós não aceitamos essa farsa de ter um relator do PSDB aqui para apresentar o seu relatório na quarta-feira. Nós vamos insistir, senador Anastasia. Nada contra Vossa Excelência pessoalmente, mas nós vamos insistir que Vossa Excelência não pode apresentar esse relatório. Vossa Excelência tem que abrir mão para um relator isento, que tivesse imparcialidade. Nós vamos lutar até o fim para que a gente consiga que essa comissão apresente um relatório isento. Muito obrigado, senhor presidente.
Faltou dizer que o senador Anastasia assassinou John Kennedy.
Ele não assassinou John Kennedy, ele John simplesmente Kennedy. Não cumpriu a meta fiscal. E nem os recursos de saúde e educação, eu os 12,25%.
Com a palavra, o relator, senador Anastasia.